o artista foi dizer, eu falei isso para as minhas meninas lá, cinco, da Casa Lacerda, que vocês são formadores de plateia do futuro. O que vocês forem apresentar, vocês vão estar realmente alimentando o público a mudar essa sociedade, a mudar esse pensamento. Então, foi assim uma produção muito legal. São cinco meninas, entre 15 e 17 anos, que tiveram interesse de falar um pouco sobre a Casa Lacerda, né? Um espaço extremamente importante na história do Paraná, que se situa na Lapa. E nós resolvemos fazer uma pesquisa da Casa Lacerda e as histórias que aconteceram dentro da Casa Lacerda, né? E tudo que se relacionou à época da Revolução Federalista, a nomes que hoje nós comumente lemos, Coronel do Cídio, Vicente Machado, nomes de ruas de cidade de Curitiba que eram personagens, né, eram pessoas que existiam nessa época. E aí nós fizemos uma pesquisa e aí cinco resolveram escolher uma mulher de quatro gerações que fazem parte da história da Casa Lacerda, da família Lacerda. E elas pesquisaram para dar alma a essas mulheres. Então, Mulheres Lacerda, Uma Visita de Almas, é um olhar para essas mulheres que fizeram história nas gerações da Casa Lacerda e que essas meninas resolveram inferir, né, criar texto, a dramaturgia delas. A gravação foi feita por elas e pela família, mães fazendo cabelo, maquiagem, adereço, filmando, editando. A Lia Martins que editou o texto criado por elas e toda a produção para que se gerasse um trabalho audiovisual também, e que fez na semana passada. A gente pretende voltar agora numa nova mostra que conta a história dessas gerações. Então, para elas, essas jovens atrizes, foi um mergulho na história do Paraná que muitas vezes uma escola não tem tempo e a possibilidade de estudar. Para elas foi um repensar sobre o papel da mulher na sociedade paranaense desde o século XVIII até hoje. Para elas foi uma oportunidade de elas poderem se colocar enquanto observadoras, além de artistas, da alma de outra mulher, até porque o trabalho ele é dividido em duas partes. Na primeira é a retratação dessas mulheres na Casa Lacerda, nas suas histórias, da sua vida, dos seus amores, da sua morte. E depois eu fiz com que cada uma entrevistasse uma colega e abstraísse desta entrevista o que elas sentiam da alma da colega, e ficaram textos tão lindos que nós colocamos no vídeo. Então nós estamos falando destas jovens atrizes na atualidade, falando como mulheres atuais, e essas jovens atrizes falando das mulheres do passado, essas personagens reais que elas precisaram pesquisar. E aí foi um mergulho no universo pessoal feminino para poder criar o Mulheres Lacerda, e que vai culminar no final do ano num espetáculo chamado Mulheres em um Casarão, A Magia da Casa Lacerda, que nós vamos aí, baseado nos livros escritos por Maria Teresa Lacerda, esse trabalho que vai ser realizado no final do ano. Então, em cima da magia do casarão, nós vamos pegar outros textos, juntar para que possa criar o texto. Para você ter uma ideia, nós tivemos ontem um comunicado de que a família que é espalhada pelo Brasil, tem São Paulo, Rio, Brasília, se não me engano, Rio Grande do Sul, depois que assistiram Mulheres Lacerda, voltaram a se comunicar, voltaram a se encontrar e trocar fotos da família do passado.
Olha que legal.
E isso foi a partir dessas cinco jovens atrizes, né? Isso é encantador.
E para quem quiser conhecer esse trabalho, Jorge, a mostra vai até quando?
A mostra vai até amanhã.
Até, né? Amanhã, tá terminando.
Olha, Mulheres dá para assistir hoje, né, Jana?
Hoje e amanhã às 19 horas.
Isso, você entre na nossa programação no www.cena1.com.br ou no Instagram, @cena1. E você pode pedir as informações de como adquirir os ingressos, que é pela plataforma Simpla. Então você entra, gente, está baratíssimo, R$10 o ingresso, mais a taxa, se não me engano, né, do Simpla, e você recebe um link onde será recepcionado numa sala virtual, em que você vai poder inclusive conversar com o elenco antes de ter o espetáculo. E depois você recebe o link para entrar no YouTube privado para poder assistir o trabalho.
E isso marca o encerramento do semestre agora. a Senão está com matrículas abertas também, né? Para crianças, adolescentes, adultos, pessoas com experiência, sem experiência.
É lindo, o teatro faz isso, né? Porque não existe, até hoje eu estava conversando com alguns pais numa reunião de avaliação de semestre, e a gente falou que o teatro a gente não avalia acumulado conhecimento, como um curso de idiomas, por exemplo, que a cada semestre você adquire mais conhecimento daquele idioma. O teatro, ele tem uma abrangência na consciência, né? Então, assim, quando você termina um semestre, você tem uma consciência daquilo que foi feito. E o próximo semestre, você tem uma outra consciência, porque é um outro momento, um outro trabalho, um outro processo. Então, se você não fez teatro e entra num grupo que faz teatro, não significa que você sabe menos. Se você tem muito do teatro e entra num grupo que tem pouco teatro, não significa que você sabe mais. Porque nesse processo de comunicação, de coletividade, você troca as vivências. Em cima dessas vivências, você cria um resultado que é a obra. Isso é muito bonito. Então, muita gente fala, ah, não, mas eu tenho, assim, vergonha, eu sou tímido. É para isso que o teatro serve, para você quebrar essa timidez, para diminuir, para ser mais desinibido, mais comunicativo. Né? Isso faz realmente a diferença na vida da pessoa quando ela tem esse contato. E nós vamos começar um novo processo aí em agosto. E com uma equipe de professores, né? A Janja está aqui, sabe, eu sempre falo isso. Professores qualificados, professores com um mínimo com graduação. A Janja, depois que até que ela comentasse um pouco, ela fez um mestrado agora de um processo sobre processo criativo, que foi lindo. Então nós temos essa troca internamente, né, de possibilitar nós mesmos, entre nós, aprender cada vez mais. E eu acho que isso vai adiante.
E dá para experimentar, né? Dá para marcar uma aula experimental, sim, visitar, conhecer?
Sim, a aula experimental, faz uma aula, conhece um pouco do nosso método, conhece um pouco dos professores, da estrutura, seja online, seja presencial. Porque, né, até isso, como está voltando, nós temos horários para as aulas presenciais e horários para aulas online.
E a Sena 1 também é a única instituição particular do Paraná com curso técnico, né? Sim. Porque hoje, para você obter um DRT de ator, para começar a trabalhar profissionalmente, você tem que passar por uma banca. A Sena 1 tem esse curso com 2 anos de duração.
Sim.
Que a pessoa pode sair já um profissional de artes cênicas.
Exatamente. No Paraná, você pode se profissionalizar como ator e atriz através dos cursos de graduação. Temos a FAP, temos a PUC como curso técnico, tem o Colégio Estadual do Paraná e tem o Sena 1 em Curitiba, né? E ou através de banca do sindicato, que esporadicamente se realiza para aulas que existem nas escolas de curso livre. Mas o Sena 1 é a única escola de caráter privado que você, após 2 anos, já sai sendo aprovado com o DRT, com o Registro Profissional de Ator e Atriz. Existe Mulher Aives é a formatura, né?
É a formatura deles, delas.
Delas.
Uhum. E já sai habilitado para teatro, TV, cinema...
Dublagem.
Dublagem.
Sim, a gente, inclusive, até performer, né? Porque, assim, a gente tem também essa possibilidade de atuação, né, em diversos lugares. E se Deus quiser, né, quando a gente voltar com tudo no presencial, a gente também vai manter online, porque a gente descobriu também que, né, pode atingir um público além das fronteiras.
Existe um processo seletivo?
Existe um processo, na verdade é uma entrevista, né? Uhum. Por que essa entrevista? Na verdade ela não tem mais o caráter de seleção, ela tem um caráter talvez de conscientização. A gente vê muitos procurando o curso do teatro, de teatro, por querer fazer. E eu acho que existe espaço no Sena 1 para isso também. Então nós temos os cursos livres para as crianças, né? Então, assim, se você tem um filho, uma filha, que é criativo, é comunicativo, mas aquele filho também, aquela filha, que você quer que seja mais desinibido. Se você tem um filho adolescente que precisa de um espaço para se expressar, tanto que nossa turma de adolescentes nós chamamos de expressão, que através da palavra, através do corpo, através da gestualidade, ele pode se expressar, ele pode tomar consciência desse mundo, desse momento, dessa transição, dessa mudança de corpo e de cabeça, né, que ele está enfrentando. O teatro, ele, no fazer, ele vai provocar esse lugar, essas mudanças, esse retorno. Mas se você quer viver de teatro, quer ser ator profissional, quer estudar teatro, aí o curso técnico é onde a gente orienta. E isso é o momento da entrevista que nós fazemos com os candidatos. Por que que você quer fazer? O que que te trouxe até aqui? Será que é o momento de você fazer um curso profissional? Será que não é interessante você vivenciar livremente a atividade teatral e daí ter esse desejo de se profissionalizar? E isso também é uma responsabilidade que o Sena 1 também tem, né? Porque a gente quer fazer com que tenham turmas comprometidas na formação.
E é uma carga horária bem maior daí, né? Então tem que ter um comprometimento, porque tem várias disciplinas ali, a gente tem aula a semana toda. Você vai fazer um curso livre, você tem aula uma, duas vezes por semana, de acordo com a carga horária que você, né, tenha a vontade de realizar. Agora, o curso técnico tem realmente uma cobrança muito maior, porque daí você está escolhendo aquilo como ofício, né? Uhum. E a gente tem uma responsabilidade grande, a gente quer botar no mercado profissionais, né, realmente de qualidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da formação, muito séria, né? É, a gente se reúne semanalmente, professores, para estar pensando pedagogicamente isso, para estar pensando... É, em como facilitar, né, a vida desses profissionais aí no mercado.
É. O Sena 1 hoje tem atores e atrizes por todo o Brasil, também poderia dizer pelo próprio mundo, né? Nós temos inclusive alunos nossos que se formaram, foram fazer curso de musical na EMDA, em Nova York. Já temos 3 alunos formados por lá. É, o Lalo Cavallo, inclusive, falei com ele ontem. Temos alunos, atores formados do Sena 1 que foram para a Rede Globo. Nós temos o Felipe Gomes, por exemplo, que, né, faz um trabalho belíssimo na TV Globo hoje, que também já passou pela Record, já passou pelo SBT. Tem Dig Dutra, Andy Gerker, a própria Catiúcia Canoro, né, que fazia Leite Kate, o Kaique Luna, que foi aluno do Sena 1. Então, muita gente que a partir do teatro foi buscar outras linguagens, hoje está na televisão, está no cinema e em todos os lugares, publicidade. Então, acho que é um universo que abre. É uma dedicação. Uma vez eu ouvi da Janja, ela falou numa banca que a gente estava, que eu achei ótimo, que foi uma, parafraseando a Fernanda Montenegro, né? Que o teatro. Ah, eu não vou. Fale, você está achando lindo aquilo.
É que eu vi uma entrevista dela que ela fazia uma brincadeira, né? Que ela falava que o tanto que a gente tem de memória, né? Ela falou: o teatro pode não dar futuro para ninguém, mas dá uma memória, dá um passado. Porque é muito intenso, né? As experiências que a gente tem ali no coletivo e o que fica, né? Lembra dessa peça? Olha aquele programa, aquela foto, aquele cartaz. É, são momentos inteiros da vida da gente, né, que vão construindo uma trajetória. Então, ela tem uma trajetória linda, né? Então, ela tem um passado esplendoroso.
Não, e assim, eu sei que muitos pais têm essa preocupação, né? Ah, mas você vai fazer teatro, você vai ser ator profissional, vai viver do quê? Aí, até eu conversando uma vez com o Alexandre Nero, né? Perguntaram para o Alexandre, né? Você alguma vez, o teu pai perguntou para você se tinha o plano B? Aí ele falou: olha, nunca me perguntaram isso, mas pergunta pro teu pai se ele teve plano B depois que se formou em engenharia, em medicina, em arquitetura, porque assim, hoje, ser artista também pode te dar um futuro muito bom, pode ter realmente uma garantia muito boa. Claro, isso não é uma questão, por nós temos, acho que talvez até uma vida, um horário diferenciado, a gente trabalha final de semana, a gente trabalha à noite nos espetáculos, a gente acorda de manhã, tem dias que a gente acorda muito mais cedo que toda a cidade para gravar. Né? Então, a nossa rotina é diferente, então às vezes as pessoas acham que a gente não tem futuro. Eu acho que tem esse futuro, né, financeiro, que as pessoas falam. É muito difícil, a vida do artista tem que ser valorizada, mas ao mesmo tempo ela possibilita você estar em diversos lugares, atuando em diversas áreas. Você realmente se torna um ser humano melhor.
E a Sena 1 não é só para quem quer ser ator, né? É a Academia Sena 1 Multiartes. Vocês têm dança, vocês têm circo, vocês têm no próprio curso técnico também, né? Uma formação técnica, iluminador, sonoplastia, tem o coral cênico.
Criações técnicas, figurino. Hoje o Sena 1 possui um guarda-roupa com 25 mil peças, então nós temos atividades complementares. Por exemplo, nós temos dentro dessas atividades complementares um auditório com 145 lugares, em que você pode alugar para um evento. Você pode alugar salas para ensaiar. Se o grupo não tem lugar para ensaiar, entra em contato com o Senaú, o comercial faz o aluguel da sala por um período ou por uma semana. Então, assim, existem outras, né, possibilidades. Ah, nós temos que fazer uma gravação de cinema, de áudio. A gente tem espaços lá que são extremamente cênicos, que você pode gravar. Então, alugar peças de figurino. Ah, eu tenho uma festa fantasia. Senaú tem fantasia? Não tem muita coisa assim de diferença, porque a nossa linguagem é teatral. Mas tem muita coisa lá de atividade que não fica só no campo da interpretação também.
25 mil peças. Como é que formou esse acervo?
Hoje é o maior, eu acredito que seja o maior guarda-roupa do estado do Paraná também.
Muitos figurinistas de cinema usam o acervo, né?
Uhum. Eu assisti num filme brasileiro um tempo atrás, né, com a produção de São Paulo. Eu olhei e falei, mas eu conheço essa roupa que a atriz está usando. Era do guarda-roupa do Senão, que foi lá para São Paulo, né, para gravar. É, 25. A gente, são figurinos criados para espetáculos ou trabalhos realizados também com empresa, outro serviço que a gente presta também para as empresas que querem fazer performance ou treinamentos de comunicação para empresários, treinamento de preparação de professores de todas as áreas, na área vocal, na área corporal. E também essa parte de figurino, a gente recebe esse material que é criado ou doado para depois a gente poder usar em palco, né? Então nós temos até uma costureira que faz a reforma. Ou quando não é para o palco, a gente doa para instituições de caridade.
Vocês têm curso, né? Teatro para executivos.
Teatro para executivos. Se você quer, né, se sentir mais seguro em trabalhar com equipe, com seu time, a gente tem o Teatro para Executivos, que é uma turma especialmente, não vai para o palco, não apresenta peça de teatro, mas faz aulas de corpo, de voz, de personagem, jogos teatrais, buscando a desinibição e uma comunicação melhor.
Isso traz que vantagens para as empresas?
Você tem realmente um funcionário mais preparado na parte da comunicação, você tem realmente alguém dentro da empresa que busca um fator motivacional com maior união e com maior senso crítico e disponibilidade para o trabalho, além de ter uma consciência maior dentro da linguagem falada ou na linguagem não verbal, né, na linguagem de expressão corporal. Eu acho que dá realmente um poder até, eu diria. Um poder e uma segurança para esse profissional galgar lugares melhores na empresa.
Ok. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Senaú, é o site, né?
www.senaú.com.br. Entrando em contato também com o nosso WhatsApp e celular 041-999-439-9396 ou pelo telefone 3333-0975. Mas o WhatsApp hoje é um contato já direto. Ou pelo nosso www.senaum.com.br.
Ok, queria agradecer muito esse bate-papo com vocês. Obrigada, Janja, obrigada, Jorge. Agradecer muito a Rádio Cultura também por essa oportunidade, por essa abertura que deu pra gente. E agradecer a todos os ouvintes também do Estúdio 930, os ouvintes, o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Obrigada, um ótimo finalzinho de mostra para vocês.
Eu quero agradecer muito, muito a Rádio Cultura. É um espaço que realmente acolhe e faz, né, eu acho que junto com nós do Senaú, transformar esse mundo no pensamento, na alimentação da alma e cada vez mais a comunicação ser fundamental na vida do ser humano. Obrigado, Isabel, obrigado a todas as pessoas da Rádio Cultura e do Senaú também. Quero agradecer a toda a equipe, e alunos e professores.
Muito obrigada, então.